Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre a importância dos professores. Não poderia ser diferente nesta data, 15 de outubro. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Marissa Ribeiro, que é apresentadora do Influência ao Máximo e colunista do Lidere. Então, para começar esse bate-papo, Marissa, eu queria saber como que você avalia, né? Ensinar é uma arte? Você se considera também uma educadora, Marissa?
Bem, bom dia a todo mundo, muito legal estar aqui, principalmente nesse dia dos professores, porque eu me considero sim uma educadora quase que nata, gente. Eu lembro de quando eu era criança, a minha mãe falava assim: Marissa, se tem um dom que eu acho que você tem, eu te ensino, porque por onde você passa, o que quer que você faça, você está sempre ensinando. Eu ensinei meu irmão a ler e, gente, era a gente brincando eu ensinava. Então, eu acho que essa questão do ensino, da educação, está dentro de mim desde sempre. Eu sou grata a Deus por ele ter me dado esse dom, que é um dom tão maravilhoso, né? Então, não que exista dons melhores, ou não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é um dom muito, que para mim faz muito sentido e eu fico muito feliz de tê-lo. E considero-me, sim, uma educadora, até por tudo isso que eu falei, né? Gosto de ensinar, amo ensinar. E tenho visto que o ensino, ele tem mais sentido no dia a dia, né? Na vida, no, quando você convive com as pessoas, não quando... Claro, você ensina quando você está numa sala de aula, quando você está dando uma palestra, ou quando você está ensinando na igreja, claro que você ensina ali também. Mas eu acho que o que muda, o que transforma, é esse ensino, ou essa teoria que você fala, ser vista na prática na sua vida. E aí é isso que transforma e que ensina. Então, eu tenho que dizer, né, que professores são importantíssimos. Agora, Michele, fala para mim, qual foi a pergunta mesmo que eu fiquei falando tanto aqui? Se...
O ensino, você considera uma espécie de uma arte? Ensinar é uma arte?
Eu acho que mais do que uma arte, é uma ciência. Então, eu acho que quando você une arte e ciência... Você potencializa, né, as coisas. Então, além de ser uma arte, além de, sim, alguns têm esse dom para ensinar, uns ensinam de uma forma mais leve, simples e fácil do que outros, né? Mas também é uma ciência, e sendo uma ciência, a gente pode aprender melhores formas de ensinar e de transformar e de transmitir uma mensagem. Eu sou apaixonada por educação, né, gente? Apaixonada por ensino e educação, então eu sou suspeita para falar. E muito grata, não sei se vocês vão falar sobre isso, mas muito grata a todos os professores e educadores que passaram pela minha vida, porque eu tô onde eu tô hoje por causa deles.
É verdade. Né? Eu ia te fazer outra pergunta, mas já que você falou dos seus professores, de pessoas aí que te marcaram, de pessoas que te influenciaram, e que coisa legal, né? Que eu tava comentando com a Michele no começo, antes da entrevista, que teve uma professora que foi na primeira e na segunda série, que marcou tanto minha vida que eu lembro até hoje, né? Sim. Eu comentei delas. Eu queria que você falasse sobre alguma professora que te marcou aí, que você lembra de algum momento, do jeito dela, alguma coisa que fez você lembrar delas.
Legal, eu acho que a minha mãe foi minha primeira professora, né? Porque ela me ensinava em casa, então eu entrei no primeiro ano sabendo ler e escrever, porque minha mãe me ensinou em casa, então eu aprendi com ela e aprendi essa arte, essa ciência, acho que na época era mais a arte do ensino também com ela. E eu tive uma professora no ginásio, aí entrega a data, né? Falar de ginásio, é no fundamental. Que mico! No fundamental, eu tive uma professora de ciências que eu lembro dela até hoje e eu vivo procurando ela nas redes sociais e eu nunca achei ela. Que é a Inês, professora Inês. Gente, tá uma barulheira aqui, não sei se tá pegando aí no áudio, mas minha casa é em frente a uma avenida, né? Então, desconsiderem. A professora Inês, ela estimulou em mim uma curiosidade e um amor pela ciência, porque ela me envolveu em projetos de... aquelas feiras de ciência que você constrói alguma coisa. E ela ficou próxima de mim, ela foi próxima, ela caminhou comigo. Então, eu acho que eu lembro dela com muito carinho. E aí, eu não posso nem citar os outros, que eu ainda tenho contato com vários, mas eu tive professores na faculdade que foram referências para mim, na pós-graduação, professores incríveis que assim, eu admiro até hoje. E eu tenho que falar de duas professoras da pós-graduação, que eu amo muito, que me ensinaram e me colocaram a paixão pela área de treinamento e desenvolvimento, que é a Inês, ó, a Cláudia e a Isabela. Elas são maravilhosas e me trouxeram cada vez mais essa certeza de que eu amo trabalhar com treinamento e desenvolvimento. E teve mais uma... Ah, minha professora do mestrado, a Cleide, que é amiga até hoje, que a gente conversa. Eu acho que a diferença de todas essas que eu falei, minha mãe, a Inês, a Isabela, a Cláudia, a professora Cleide, foi que elas se tornaram mais do que educadoras. Elas fizeram parte da minha vida. E elas, eu tenho contato com elas até hoje. Então, acho que isso faz toda a diferença, né?
Ah, sem dúvida. Eu também considero os meus professores da faculdade como pessoas muito especiais, se tornaram amigos, de fato. E a gente tem essa gratidão, porque são pessoas que nos inspiram, que nos mostram, né, tanto conhecimento e faz a gente evoluir. Isso é muito importante, muito importante.
Legal.
A gente tem recebido muitas mensagens, Maressa, dos nossos ouvintes, compartilhando experiências, agradecendo professores também. Fez questão também de homenagear os nossos professores da família RTM. Temos tantos professores que ensinam o conteúdo, né, a palavra de Deus. Então, eu quero falar aqui, ó, a própria Eliane, que está ouvindo o programa lá de Portugal. Ela colocou parabéns ao professor Luiz Saião.
Com certeza.
Teve também mais um ouvinte que comentou do professor Itamir Neves, é a Mércia Bispo, lá de Pernambuco. Ela colocou parabéns aos professores, em especial ao mestre Itamir Neves. Os ensinamentos trazidos por ele são importantes e bastante edificantes. Então, a gente tem muitas participações aqui de um ouvinte, mas teve um que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, que essa ouvinte tem uma situação dela parecida com a minha, que ela falou, pode ser casos, né, de quando o professor também deixa trauma de alguma matéria.
Meu
ela
Deus. Colocou...
Acontece.
No meu caso, foi o professor de física. Não gosto dessa matéria até hoje. É a nossa ouvinte Leila, lá de Limoeiro do Norte, Ceará. Leila, eu me identifiquei muito com a sua mensagem, porque isso aconteceu comigo no ensino médio. O professor, eu gostava dele, mas eu não consegui entender física com ele. Então, ficou esse trauma de física. Inclusive, eu repeti o segundo ano de física, tive que fazer depois.
Dupla, você repetiu?
Repeti, de física, só de física. Então, sabe,
gente, eu não lembro nada de física. Só para vocês terem noção de quão bacana foi. Eu não tenho nada, memória de nem de aula direito na minha cabeça.
Agora, tem essa questão também, né? Professores que não deixam marcas tão legais assim também, né, Maressa?
Tem, eu acho que a gente precisa entender que não é porque é professor que, nossa, é fantástico, maravilhoso. Alguns, entre aspas, caíram de paraquedas nessa missão, né, ou nessa profissão, e não amam isso, não tem o dom para isso, não tem interesse por isso. E é tão forte o impacto, a influência de um professor na vida de um aluno, que esse impacto pode ser negativo, sim, né? Quando ele não consegue se aproximar, quando ele não consegue compreender as dificuldades, quando ele não consegue dar esse suporte, sim, pode se tornar um problema, né? Pode se tornar um trauma, na verdade.
É, Maressa, que triste, né? Quando isso acontece. Mas eu queria que você falasse agora, já emendando aqui na pergunta da Marília, que a gente já falou muitos assuntos aqui no Fique Por Dentro, sobre empatia, os profissionais do futuro, enfim. E eu queria que você falasse, quais são os desafios para os professores pós-pandemia, né? E aí a gente envolve essa questão aí de empatia, porque a gente observando o que você falou, o que a Michelle falou, o que eu falei de professores que marcaram nossa vida, e geralmente é a empatia, é o relacionamento deles com a gente, é a forma que eles falam, é ser carismático, enfim, né? Essas são aí algumas características dos professores que nós citamos. Eu queria que você falasse quais são os desafios para esses professores aí do futuro. Eles precisam ter isso aí? Precisam ser cada vez mais empáticos, ser melhores, ser mais carismáticos? carismático? Como que é?
Eu vou falar do que eu penso, né? Não quer dizer que eu não estou me baseando em uma pesquisa ou um artigo que foi atrás disso, mas muito das minhas sensações, das vivências que eu tenho. Eu acho que mais do que nunca as pessoas precisam de relacionamentos. Sejam eles a semi-distância, né? A tecnologia não é inimiga, a gente precisa aprender a usá-la a nosso favor. E ela sim aproxima. Quantas vezes a gente estava lembrando até no passado que se algum parente morasse fora do Brasil, você tinha que ir numa cabine, num lugar específico, para você telefonar, para conversar. Hoje você tem essa proximidade, você consegue conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, né? Salvo algumas exceções. Então, existe sim essa possibilidade de contato, de afeto e de relacionamento utilizando tecnologias. Mas, para aqueles que vão voltar, né, que já estão voltando, que já voltaram para o presencial, mais do que nunca, esse afeto, esse olho no olho, né? Até porque às vezes é só o olho que aparece, né? Agora com a máscara, mas esse olho no olho, essa compaixão, essa empatia, essa forma de entender que você sim é um influenciador na vida de tantas pessoas. Quando você compreende o impacto da sua influência como educador, gente, e eu digo até que o impacto de um educador muitas vezes é maior do que o impacto de um líder, tá? E eu falo muito sobre liderança, mas o impacto e a influência de um educador, ele às vezes transcende a liderança, porque um líder, normalmente um bom líder, ele é também um educador. E a recíproca nem sempre é verdadeira. Então, esse papel educativo, esse papel de aproximação desse professor do futuro, desse educador do futuro, ele precisa sim reconhecer as soft skills que a gente fala, né? Que são essas habilidades mais leves, que não são habilidades técnicas. Saber programar, saber mexer aí na mesa de som no rádio. Não, isso é técnico. Habilidade leve é aquela habilidade da compreensão, da comunicação, da influência, do ensino mesmo. Então, eu acho que a gente precisa estar mais sensível a essa realidade de agora, entendendo que as pessoas precisam, sim, dessa escuta, desse acolhimento. É fácil? Não. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece de perto no dia a dia, sabe que eu sou muito prática. E, às vezes, eu pulo coisas mais do parar, do ouvir, do acolher. Eu sou mais prática. Só que eu preciso me policiar, porque as pessoas, às vezes, não precisam das regras ou da estrutura. Elas precisam da escuta, né?
E quando você fala sobre isso, vem uma outra questão aqui à mente, pensando nos desafios que os professores têm também. E são realidades tão diferentes, você que já viajou, já conheceu tantas culturas, Marissa, como você vê também essa questão da valorização do professor em diferentes contextos, né? A gente pensando agora na importância do papel do professor na sociedade, como que você vê também essa questão da valorização do professor e como que essa valorização influencia a sociedade?
Não, eu acho que isso é importante, Mi. Eu tava pensando justamente sobre isso, porque toda hora que eu penso sobre cultura, né? E aí eu tava pensando, como será que é realmente? Se der espaço, eu pensei, eu quero falar sobre isso, como é a diferença do tratar do professor em diferentes culturas. E a gente percebe que os países mais desenvolvidos, tanto tecnologicamente quanto desenvolvidos do ponto de vista financeiro e social, eles são países que investiram nos professores, que consideraram os professores a base da sociedade e a educação a base dessa sociedade. E a gente vê países nórdicos, você vê alguns países na Europa, nem todos, porque a gente não pode botar tudo no mesmo mix, né? Eu não posso falar que todos os países da Europa, eles se comportam da mesma forma. Mas tem nuances, né? Mas alguns países, principalmente os países nórdicos, eles têm uma valorização muito forte do papel do professor. Japão, altamente conhecido com a valorização do professor, né? Eu estava ouvindo um podcast esses dias, um brasileiro que mora lá, ele até estava falando que essa história de que a única pessoa que não se curva para o imperador é o professor. Ele falou que isso daí é história, tá? Tipo, virou lenda. Mas que sim, a valorização do professor lá é muito importante e os alunos valorizam e respeitam fortemente esse educador, esse professor, porque ele realmente conduz. né? Ele influencia, ele é uma figura de respeito e valorizada. E eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, uma jornada no Brasil para caminhar nesse sentido, na valorização dos professores. Já melhorou um pouco, mas eu ainda vejo eles muito abandonados, com um programa de treinamento e desenvolvimento deles ainda muito fraco, em algumas realidades, não em todas, e eles precisando, né, inclusive se atualizar em relação às ferramentas e tecnologias de ensino-aprendizagem. Eu visitei recentemente, gravei um podcast com o coordenador de uma escola em Pompeia, e ele está no Influência ao Máximo, ouçam depois, gente, é muito legal, fala sobre a área de influência e educação, e ele conta do modelo de ensino e da valorização que o professor tem, porque o professor é um facilitador. Então, ele também coloca o professor numa outra posição, que não é uma posição impositiva e que gera em muitos professores um papel autoritário. Não, ele é um papel de deixa eu facilitar o teu processo de aprendizagem. E quando isso se dá, o ensino cresce, as pessoas crescem, os alunos se desenvolvem. Então, eu acho que sim, a gente tem uma longa jornada ainda pela frente para a valorização dos professores.
Marissa, para a gente encerrar, qual mensagem que você deixa para os nossos ouvintes professores?
Nossa, você sabe, Fábio, que eu fui oradora da minha turma quando eu fiz faculdade, né? E no discurso, eu coloquei um agradecimento especial aos pais e um agradecimento especial aos professores. Eu tentei achar o meu discurso porque eu queria ler aqui no ar para os professores. Gente, eu não acho de jeito nenhum esse negócio. Me deu uma tristeza. Mas é um texto que eu copiei do Augusto Cury. Ele fala em um dos livros dele. Eu não sei se é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. No final do livro, quem tem, procura lá. Eu também não tenho certeza se é esse livro, mas eu sei que é do Augusto Cury. E o texto, assim, resumindo, fala que, professores, vocês são a base da sociedade. É por conta de vocês que a gente aprende a olhar o mundo de uma outra forma. É por conta de vocês que a gente se profissionaliza. É por conta de vocês que nós temos pessoas nas diversas áreas da sociedade, nas diversas profissões. Não existiriam profissões, não existiriam... não existiria esse aprendizado se não houvessem os professores. E eu quero também valorizar os pais que são professores, porque optaram pelo ensino doméstico, que tem crescido no Brasil. Então, pais que também são professores, além de pais, né, professores mais formais, que realmente Deus continue abençoando vocês, dando sabedoria e inteligência, técnicas para que vocês continuem formando os cidadãos do futuro, né? E você que é professor em universitário, professor no ambiente de trabalho, professor numa pós-graduação, professor no fundamental e no ensino médio quando pagar mico, seja você onde estiver aí, se você se vê como um educador, que você curta o seu dia, lembrando que você é fundamental para a nossa sociedade, nós estamos onde estamos por causa de vocês. Então, valorização total, meu respeito completo a esses professores.
Ah, que linda mensagem, Marissa. E parabéns pelo seu dia, viu, minha amiga? Que é uma educadora nata, né? Esse dom desde criança. A gente abre espaço, então, para você divulgar os seus contatos, as redes sociais.
Legal. Gente, tem uma novidade no meu Instagram. Eu e meu marido estamos passando por uma fase bem... curiosa, nós nos mudaremos, eu não vou falar para vocês ficarem curiosos e irem lá no meu Instagram, Mareprice. Eu e Michelle estávamos falando, a gente vai fazer um programa aqui contando sobre essa aventura, porque vai ser uma aventura bem legal, então nos mudaremos do Brasil no próximo ano, e eu conto lá no meu Insta para que país e conto um pouquinho de como vai ser essa experiência, e eu estou indo para uma função de treinamento e desenvolvimento, então eu vou ser educadora nesse outro país, e você que não me conhece, né, siga-me nas redes sociais, Mareprice, no Instagram principalmente, no Face eu não tenho usado muito, e eu tenho que reforçar, coluna Lidere, que vai ao ar aqui às terças-feiras no Fique Por Dentro, e o podcast Influência ao Máximo, que fala exclusivamente, uma vez por mês, né, sobre as questões de liderança e influência, então tem material aí bastante para você que quer influenciar.
Sem dúvida. Então, o tema do nosso programa de hoje, neste 15 de outubro, foi sobre a importância dos professores e a entrevista com Marissa Ribeiro, incluindo educadora, apresentadora do Influência ao Máximo e colunista do Lidere. Marissa, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Ansiosa para esse nosso bate-papo, para os ouvintes conhecerem os detalhes dessa aventura que você terá em 2022.
É isso aí. Um abraço a todos e sempre um prazer estar com vocês.